Salve, salve, galera do Pontapé Inicial, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano, estarei apresentando mais uma edição desse nosso querido Pontapé. Pontapé é esse para falar dos nossos quatro cariocas, né, que não vivem uma fase tão boa. A gente esperava no último programa que os quatro viessem com vitórias, infelizmente isso só aconteceu com Fluminense e Vasco. Então, o Fluminense venceu o Galo por 5-3, um jogaço. Esse de quarta-feira, né? Transmissão da Globo Maracanã, um cenário perfeito para o torcedor tricolor. O Vasco enfrentou o Náutico lá no Nordeste, né? Não foi no campo do Náutico, enfrentou o Náutico, lá no Arruda, né? No estádio de Santa Cruz, e teve toda uma confusão antes do jogo para começar, né? Mas o Vasco foi lá e conseguiu sua primeira vitória fora de casa. E o Flamengo, né? Bom, falar o que do Flamengo, né? Acho que demissão de treinador e Flamengo são duas palavras que quase rimam, né? É algo já corriqueiro no vocabulário do torcedor flamenguista, principalmente nesses últimos anos. Paulo Sousa, enfim, demitido, né, depois de toda a pressão exercida pela torcida. E vamos ver agora o que vai ser do Mengão nesse segmento da temporada. E o Botafogo, né, a gente está gravando esse programa na noite de quinta-feira. O Botafogo foi atropelado pelo Palmeiras nessa noite, né, um 4-0, passeio do Alviverde. E aí, Pedro, como é que você tá? Infelizmente, os nossos cariocas ainda não estão do jeito que a gente quer, mas pelo menos a gente viu um jogaço do Fluminense e o Vasco ganhando fora de casa e jogando melhor. Fala aí, dá seu destaque inicial.
Fala, ouvintes da Audiativo, e aí, meus companheiros de bancada. É, então, metade dos nossos cariocas também, né? O Vasco, uma fase muito boa. O Fluminense também, com o dinizismo aí, tá on. Meteu já 10 gols no jogo, agora meteu 5 no Atlético Mineiro. Enfim, cara, já o Flamengo e o Botafogo estão naquela fase, né, que o torcedor já está acostumado nos últimos anos, infelizmente. E é isso, cara, hoje a gente tem muita coisa para falar e vambora.
Verdade, Pedro, coisa pra caramba pra gente falar, o que não falta hoje é assunto. E aí, Juliana, como é que você tá? O que você achou desse nosso cariocas ao longo da semana?
E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando a gente. Eu não sei nem o que eu falo, assim, fico feliz que Vasco e Fluminense tenham conseguido suas vitórias, mas infelizmente não foi o que aconteceu para todo mundo, né? O Botafogo, tadinho, foi atropelado pelo Palmeiras. O Flamengo, que estava vindo de derrota, já uma derrota que desceu mal para o torcedor flamenguista contra o Fortaleza, agora perdeu mais uma vez para o Bragantino, toda a polêmica envolvendo a demissão do Paulo Sousa, enfim, não falta assunto hoje, né? Foi uma semana bem agitada para os cariocas.
Bota agitação nisso, né? Muita coisa. Então, para começar esse pontapé, vamos começar pelo Flamengo. Como eu falei na nossa abertura, né, o Flamengo demitiu o português Paulo Sousa hoje, nessa quinta-feira, né, já oficializou a demissão. E o torcedor flamenguista está só contando as horas para que, enfim, o novo treinador do Flamengo, Dorival Júnior, quem diria, o torcedor flamenguista está só esperando as horas para que ele seja anunciado, né, o Paulo Sousa. Como a gente já havia comentado, né, o Flamengo até vencia nesses últimos jogos, né, venceu por uma sequência de 3 vitórias seguidas, só que não convenci em nenhum momento convenceu o torcedor flamenguista. Teve todas aquelas experiências lá no início do ano, né, até mesmo Everton Ribeiro sendo escalado de ala esquerdo. Experiências essas que o torcedor flamenguista sempre foi contra e que não surtiram efeito, né? Então agora, Pedro, acho que é fim de festa, né? Acho que já era um clima insustentável entre Flamengo e Paulo Sousa. E culminou em mais uma demissão do Flamengo de treinador, né?
Eu acho que já tava num ponto que a torcida não aguentava mais, né? Se o Paulo Sousa pisasse no Maracanã no próximo jogo, acho que a torcida invadia pra bater nele, porque, assim, 90% da torcida queria ir embora e realmente tava insustentável a situação, cara. É um time que não vinha jogando, mesmo nas vitórias, não vinha convencendo, sabe? A gente sabe que o Flamengo, do que o Flamengo é capaz, né? E não tava engrenando, não tava conseguindo ganhar com tranquilidade as partidas, sofrendo contra times fáceis, teoricamente mais tranquilos, né? Aí essas duas derrotas contra o Fortaleza, o lanterna do campeonato em casa, depois para um Bragantino também em crise, lá em Bragança Paulista foram fundamentais para essa demissão, cara. Agora contratou o Dorival Júnior, né? É uma incógnita, cara. Acho que essa contratação foi mais um tapa-buraco da diretoria, mas vamos ver aí. Tem muitas águas para rolar ainda.
É verdade, Pedro, muita coisa para rolar ainda. É importante você falar da diretoria, né? Que a diretoria tem muita culpa em todo esse processo, tem muita culpa também de não ter dado o respaldo necessário ao Paulo Souza, né? Tanto de autonomia para as decisões, né, quanto mesmo de apoio para tomar decisões difíceis, né? Acho que faltou isso muito da diretoria e nesse tempo, né? Em todo esse tempo de mandato deles. Eles estão desde 2019 no Flamengo, já passaram pelo clube. Abel Braga, Jorge Jesus, Domenech Torren, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e agora o Paulo Souza, né? Em todos esses nomes, né? Em todos esses nomes, a diretoria é uma das coisas comuns, né? Então o problema não é só dos treinadores, o problema também está na diretoria. Ô Juliano, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: eu acho que o Paulo Souza pode ter todos os problemas do mundo, mas eu acho que uma das coisas que foi meio, sabe, foi feio, foi meio que foi desrespeitosa, foi essa questão do Flamengo já ter decidido pela demissão do Paulo Souza e mesmo assim ele deu o treino hoje desta quinta-feira, né? Eu acho que faltou respeito mesmo com o treinador, que por mais que não tenha sido comunicado da decisão de sua demissão e que não houvesse mais clima para ele continuar no clube, eu acho que faltou um pouco de ética para essa diretoria do Flamengo, não achou não, Juliana?
Com certeza, eu acho que faltou total ética da diretoria do Flamengo com o Paulo Souza. Eles, independente deles terem decidido pela demissão e tal, eles deveriam ter conversado com o Paulo Souza para ele não treinar mais o Flamengo no dia de hoje, porque não faz nem sentido deixar ele treinando um time que ele não vai comandar mais. Inclusive, esse histórico do Flamengo, que você mesmo citou, de vários treinadores que passaram pelo clube nesse triênio, né, dessa diretoria que está agora, eu acho que o que a gente pode dizer é que na época do Jorge Jesus, o Mister, o grande treinador que essa diretoria contratou, ele, que tem todos os defeitos do mundo também, mas com a competência que ele tem de trabalho, que a gente sabe, mostrou que ele meio que disfarçou que a diretoria do Flamengo não tem tanta competência assim, na minha opinião, porque ele foi o único acerto. Foi o único que deu de fato certo. Tudo bem, o Ceni ganhou alguns títulos, mas ele era aquele time que vencia e não convencia tanto. E não sei se. E falando do Dorival Júnior, não sei se vocês se lembram, mas no Campeonato Brasileiro de 2018, acho que foi depois da demissão do Barbieri, quando o Barbieri comandava o Flamengo, ele assumiu o Flamengo, Dorival Júnior, na reta final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi vice-campeão pro Palmeiras naquela ocasião. E logo depois o clube demitiu o Dorival e foi atrás do Abel Braga. Então, não sei se vai... Pode até dar certo, lógico. O Flamengo agora tem um elenco diferente, um elenco melhor do que o que tinha em 2018. Mas tá tapando um buraco. Não foram atrás de fato de alguém que eles pensassem a longo prazo. Eu acho que eles foram na solução mais fácil.
Vocês dois usaram a expressão tapa-buraco, né? É algo pro Flamengo, sabe, para esse segmento da temporada, né? Já um treinador diferente. Eu não acho o Dorival um treinador ruim, eu acho ele um bom treinador. Não sei se está à altura das aspirações que o Flamengo tem para essa temporada, né? E como vocês bem falaram, tapa-buraco, algo de curto prazo. O Dorival assinou somente até o final desta temporada com o Flamengo. E ele se despediu, né, dos jogadores do Ceará e disse que ao tomar essa decisão ele seguiu o seu coração, né? Então que venha pelo menos animado, né, com essa oportunidade, uma oportunidade muito importante, né, uma oportunidade grande, só que assim, é para os dois lados, né? O Flamengo ou te levanta ou ele te derruba, né? Então que ele venha e que ele dê certo, não vamos torcer contra o Pedro, mas assim, vocês dois falaram, vou só para ratificar, né? Só para salientar. Vocês acham que pode dar certo, Pedro? Você acha que pode dar certo com o Dorival?
Eu acho que pode dar certo sim, cara. Eu tenho, assim, muito respeito pelo trabalho do Dorival, porque em 2018, quando ele assumiu o Flamengo, ele foi bem. A gente não pode esquecer isso. Ele pegou um time que estava muito inseguro e levou ele pro vice-liderança, uma sequência de vitórias aí, dando o Corinthians lá no Taquerão de 3-0. Era um time que jogava bem, cara. O único problema dele foi aquela treta que ele teve com o Diego Alves, o goleiro. Ainda tá no elenco, né? Ele também não vinha jogando com o Paulo Souza. Então, acho que não sei se vai mudar muita coisa, né, agora com o Dorival. Assim, é, como você falou, eu não sei se é um técnico que está à altura desse elenco, do que esse elenco almeja, né? Do que esse time almeja, que é títulos. Mas o Dorival Júnior é, sim, um bom treinador. Eu só não sei se ele é o treinador certo para esse time. Quanto ao Paulo Souza, cara, eu acho que não faltou nenhum momento o profissionalismo da parte dele. Desde o momento que ele chegou, né? Ele pagou para sair da Federação Polonesa de Futebol e veio para cá. Ele tirou do bolso dele para treinar. Ele sempre mostrou muito respeito e muito conhecimento da história do Flamengo. Dava os treinos com sempre muita seriedade. E até quando ele foi demitido, ele treinou o time hoje ainda. Acho que ele não queria deixar o time na mão, né? Porque o Flamengo tá viajando, não tá no Rio. Fez a viagem para enfrentar o Bragantino e o Inter. Não tá voltando. Então, acho que ele não quis deixar esse elenco na mão, mesmo sabendo que ia ser demitido. Acho que foi um sinal de muito profissionalismo dele, até muito mais do que precisava. Porque essa diretoria, cara, eu não sei se tomou a decisão de demitir ele, mas queria manter ele até o jogo contra o Inter, que era como estava sendo falado ontem. Por que que vazou a informação? Quem vazou a informação que ele ia ser demitido, né? Eu acho que falta muito, 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 muito profissionalismo nessa diretoria. Tem muita coisa errada, muita informação sendo vazada que não deve. Assim, tem que acontecer no Flamengo uma reformulação quase que total, cara, porque tem muita coisa errada aí nesses bastidores.
É, o Pedro falou de todos os problemas, né, os problemas da diretoria, os próprios problemas que o Paulo Souza tem também como treinador, né? Ele ainda não é um treinador com uma carreira vasta, né, com muitos títulos no currículo. Ele também é um treinador, acho que jovem, né, então ainda pode evoluir muito. E o Dorival é um treinador experiente, né, já que ele, cara, já é velho da bola, sabe gerir grandes elencos, né? Vamos ver como é que ele vai funcionar nesse elenco do Flamengo, que parece ser diferente de todos os outros, né? Parece que tem grandes lideranças que até mesmo a diretoria tem medo de mexer. E você, Juliana, aquele palpitezinho, né? Aquele exercício de futurologia, acha também que o Dorival pode funcionar no Flamengo?
Eu acho que pode dar certo, assim. Eu acho que o Dorival vai dar um padrão de jogo mais claro pro time do Flamengo.
É, e para terminar aqui, né, Paulo Souza, só para falar dos números dele, né, ele tem 51 anos, dirigiu o Flamengo em 32 partidas, com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, né? Ele não foi campeão, foi vice de duas competições, do Campeonato Carioca deste ano e da Supercopa do Brasil. E apesar de, assim, se a gente fizer o aproveitamento, né, 19 vitórias em 32 partidas, não é um aproveitamento ruim. O problema são os embates contra times da Série A, que aí o aproveitamento vai lá para baixo. Esse foi o principal problema do Paulo Souza no Flamengo. Mas saindo do rubro-negro agora, vamos falar do Fluminense. E o Fluminense, hein? Quem diria, grande partida do tricolor carioca. Eu sinceramente confesso que acho que foi a partida do ano do futebol brasileiro. É muito bom ver os jogos aqui com muitos gols, né? 8 gols em uma partida. E foi uma grande vitória do Fluminense, né? Uma goleada, eu acho que eu posso falar goleada, 5 gols, sobre o Atlético Mineiro, sobre o Galo. Um grande jogo, todo mundo jogando bem, né? Dinizismo funcionando, Arias, Cano, Luiz Henrique, todo mundo muito bem na partida. O Juliano, um jogo para marcar a memória do torcedor tricolor, né?
Com certeza foi um jogaço, 5-3, o Fluminense e Atlético Mineiro. A torcida tricolor tá cada vez mais confiante, né? O tal do dinizismo. E foi uma partidaça do Fluminense com 2 gols do Germancano, que segue lá, já se tornando um ídolo, o xodó da torcida. Foi um grande jogo também do Luiz Henrique, fez 1 gol, deu 2 assistências. Foi um jogo memorável, assim, da torcida tricolor.
É, memorável é uma ótima palavra. Também queria falar, né, da grande partida do André, que o André fez. O André é um baita volante, um dos melhores do Brasil. Ô Pedro, a Juliana falou do Cano, do Luiz Henrique. Você destacaria mais alguém nessa partida?
Cara, acho que o time inteiro coletivamente foi bem, né? Eu também destacaria o Samuel Xavier, que deu uma assistência. Eu só destacaria, assim, O Fluminense tá jogando muito com o Diniz, isso é fato, tá fazendo muitos gols. Só, eu só salientaria dois gols que o Fluminense tomou, que foi um erro de saída de bola, né? Um o Fábio entregou no pé do Jair, do Atlético Mineiro, e o outro João Arias perdeu a bola ali quase na entrada da área, que gerou o outro gol do Eduardo Sacha. Então, assim, eu acho que essa estratégia do Diniz de sair jogando curto é muito boa. Na maioria das vezes dá certo. E como a gente viu nesse jogo, eles conseguiram fazer 5 gols. Agora, se puder aperfeiçoar ainda mais para não cometer esse tipo de erro na saída de bola, que sempre vai dar um golzinho pro adversário, acho que fica perfeito. Assim, o Fluminense só ficar, pô, tinindo, né? Então, mas assim, no geral, acho que o time inteiro foi muito bem. Pô, Cano arrebentando, tá numa fase espetacular. E o destaque da partida para mim foi o Luiz Henrique, porque, pô, ele fez um golaço ali com um passe absurdo do André lá de trás e deu 2 assistências, como a Juliana falou, né? Então, acho que o time inteiro foi bem. E é, pô, a gente tem que seguir nessa crescente, porque tem muita coisa para tirar desse elenco aí hoje em dia.
Muita coisa para tirar desse elenco mesmo, né? Um grande elenco do Fluminense. Melhorou muito desse ano, né? O Cano, como você bem falou, foi uma contratação até meio discreta do Fluminense. Ele jogou tinha jogado as duas últimas temporadas pelo Vasco, mas se destacado num contexto diferente, né? Em que ele era o grande cara do time. No Fluminense ele tem mais jogadores, mais gente para dividir a responsabilidade. E ele vem mostrando isso, né? Já marcou 21 gols nessa temporada. Só falando desse ponto, Pedro, da saída de bola do Diniz, não seria um jogo do Fernando Diniz se o Fluminense, né, o time que ele comanda, não tomasse o gol na saída de bola. Eu concordo com você que é uma estratégia importante, acho que é cada vez mais fundamental você saber sair jogando lá de trás. Só que o que aconteceu com o Fábio, acho que foi um pouco, acho que até um pouco irresponsável dele, né? A linha de passe que ele tentou estava fechada e mesmo assim ele foi lá, insistiu e acabou tomando o gol, né? Acho que não seria um jogo do Diniz sem um erro na saída de bola. Mas o Juliano, a gente já vinha falando nos últimos pontapés, a gente ia se perguntando o que o Fluminense pode alcançar? Será que o Fluminense pode ser campeão? E a gente já viu essa sequência de jogo com o Diniz, o Fluminense empatando com o Palmeiras fora de casa, o Fluminense, tudo bem, perdeu para o Flamengo, só que dominou a partida, se não fosse a melhor partida da carreira do Hugo, praticamente, o Fluminense seria goleado aquele jogo, e agora ganhou com muita força sobre o Galo. Acho que o Fluminense, de fato, sabe, botando o pé e falando assim, ó, eu vim aqui e é pra ficar.
Eu acho que dizer que o Fluminense pode ser campeão é precipitado, a briga pelo título é boa no Campeonato Brasileiro, a gente sabe, apesar do campeonato estar, entre aspas, começando agora, mas o Fluminense tem um potencial muito grande se continuar nessa crescente, né, acumulando bons resultados, acertar essa saída de bola, melhorar a defesa e continuar cada vez mais no ponto do seu ataque que tá dando certo, dá pra alcançar o G4, o Fluminense tem potencial pra alcançar um G4.
Eu também concordo, Juliano. O líder atualmente do campeonato é o Palmeiras, com 19 pontos. O Fluminense tem plenas condições de ficar em quarto colocado, né, no G4. Também não sei se chega a brigar pelo título, só que eu acho que, por exemplo, assim, na Copa do Brasil, acho que o Fluminense tem sim chances de ser campeão, só que em torneios de mata-mata precisa ver essa questão de tomar muitos gols, né? Isso é sempre preocupante. Mas assim, para falar como esse campeonato brasileiro tá meio maluco, o Palmeiras é o líder e tem 19 pontos. Por exemplo, o Goiás é o 13º colocado e tem 13 pontos. Então, uma diferença de apenas 6 pontos entre o primeiro e o 13º colocado. Então, é um campeonato que ainda tá aberto, né? A gente não sabe direito quem vão ser os times que vão competir. Então, isso é bom pra meio que para todos, né? Que todos ainda têm alguma chance de se sagrar campeão. Pedro, o que eu queria falar com você rapidinho, né, que a gente até comentou em alguns outros programas, que a torcida do Fluminense às vezes deixava a desejar no quesito de presença de público, né, que às vezes a torcida vinha em número menor. E para a próxima partida do Fluminense, né, contra o Atlético Goianiense no sábado, o Fluminense já vendeu mais de 11 mil ingressos antecipadamente, né? Então, pelo visto, esse jogo contra o Galo animou a torcida tricolor.
Sim, cara, eu acho que os torcedores que não foram no jogo contra o Atlético se arrependeram, né, porque iam ver, assim, um baile, um jogaço, pra quem ama futebol, um placar elástico desse é sensacional, né, até o Diniz falou isso na entrevista coletiva, acho que é meio que a filosofia dele, né? Ele gosta de dar um espetáculo pra quem tá assistindo, então acho que agora com essa vitória a torcida se animou e acho que vai lotar, se não vai lotar, vai encher, assim, deve dar, vai, uns 40 mil, talvez um pouco menos ali contra o Juventude. E, pô, é aquilo, cara, com a torcida em cima, com a torcida apoiando, sempre vai fortalecer o time. Essa união entre os dois é o que faz o time vencer, cara. Então é muito importante esse apoio da torcida do Fluminense.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou confessar a vocês, eu estava um pouco cético, né? Um pouco receoso com essa venda do Fernando Diniz. Eu nunca fui um grande entusiasta do futebol dele. Acho que as ideias dele são muito boas, só que ele nunca conseguiu aplicá-las na prática. E eu acho que no Fluminense ele está conseguindo, né? Ele botou um pé atrás nas convicções dele, né? Está conseguindo adaptar o Fluminense a certas partidas, né? Como no caso do Palmeiras, que o Fluminense não foi tão exposto como costuma ser. E eu tô vendo alguma coisa nesse Diniz, cara. Eu também não sei o que vai acontecer no final do campeonato, só que eu tô vendo um Fluminense e um Diniz diferente nesse início de trajetória dos dois juntos, né? Nesse reencontro. Mas vamos parar de falar do Fluminense e vamos para o Botafogo. Se um Fluminense deu uma goleada no Galo por 5-3, o Botafogo sofreu uma goleada do Palmeiras por 4-0 lá em São Paulo, lá no Allianz Parque. E olha, foi uma derrota acachapante do Botafogo, né? O time não jogou nada, o Palmeiras simplesmente passou por cima do Alvinegro, né, do Glorioso. Pareciam dois times, sinceramente, de divisões diferentes. Um Botafogo pouco competitivo, né, com pouco poder de marcação, aberto para o Palmeiras, que é o melhor time da América, né? Acho que a gente pode falar isso, atual bicampeão da Libertadores. Então acho, Pedro, que esse jogo é uma partida pro Luiz Castro rever um pouco os conceitos dele, né?
É, eu diria que é uma partida assim para esquecer, né? A torcida do Botafogo nesse momento tá enlouquecida. Tomar de 4-0 nunca é um placar fácil, né? Não é contra qualquer adversário, né? Contra o Palmeiras, é um time que, pô, tá organizado, tá com o Abel Ferreira aí treinando o time já com uma sequência bem longa. Então, assim, não foi contra qualquer time que tomou um 4-0, né? Mas ainda assim é um resultado que é preocupante. O Botafogo que vinha muito bem até tomar 3 derrotas seguidas, né? Então acho que o Botafogo precisa se recuperar, precisa tomar um fôlego e ver o que tá errado. O Luiz Castro precisa ver exatamente o que ele tá errando. Acho que hoje várias atuações individuais ruins, né? Eu destaco o Cuesta, que foi muito mal, o Oyama foi muito mal. O Gatito, lógico, não teve nenhum frango, mas tomou um gol debaixo da perna ali do Gustavo Scarpa. Então, assim, uma partida que se os jogadores, assim, se comprometerem a esquecer essa partida e daqui pra frente melhorar, acho que assim, o Botafogo ainda tem... É aquilo que você falou, a tabela tá muito embolada. O Botafogo tá com 12 pontos, tá na parte de baixo da tabela, mas com uma vitória já, se ganhasse hoje, ia se aproximar ali do pelotão de frente, chegar no G5. Então acho que na próxima rodada ainda com uma vitória consegue se recuperar e deixar essa sequência negativa para trás.
É, também acho, como você bem falou, terceira derrota seguida do Botafogo, perdão, quarto jogo sem vitória. E acho que no próximo partido é o cenário perfeito para o Botafogo retomar esse caminho de vitórias, né? O Glorioso enfrenta o Avaí no Nilton Santos na segunda-feira, às 7 horas da noite, então é uma boa oportunidade. Ô Juliano, eu acho que assim, o Botafogo, por mais que ele esteja no momento de reconstrução, né, até mesmo de retomada da confiança, eu acho que em certos momentos o Botafogo também tem que ser humilde no seguinte sentido, né, reconhecer que é inferior. E eu acho que não é vergonha não, né, você até mesmo ficar lá atrás na defesa e sair no contra-ataque. Eu acho que se você for para cima contra qualquer adversário em qualquer situação, eu acho que você vai acabar sofrendo goleadas como foi a de hoje, né?
Claro que não é vergonha nenhuma admitir que o time não é tão bom quanto o time do Palmeiras. Eu acho que é isso que faltou no Botafogo. Podia ter adotado uma outra estratégia dentro de campo. Essa é a terceira derrota, né, consecutiva, que o Pedro falou, do Botafogo. É um banho de água fria na torcida do Glorioso, porque eles estavam muito empolgados com o Joe Texto, estava tendo uma sequência de bons resultados e agora está amargando essas derrotas. E hoje foi 4-0 para o Palmeiras. Então acho que o Luiz Castro pode ter que rever um pouco seus conceitos, manter o pé no chão, que não tem problema nenhum de jogar um pouco atrás, sair no contra-ataque, que ele poderia ter obtido um resultado melhor do que esse, né? Agora levou a goleada.
Acho que o resultado de hoje, né, acho que foi parecido com aquele resultado lá na estreia do Botafogo no Brasileirão contra o Corinthians. O Botafogo naquela altura perdeu por 3-1 pro time paulista, 3-1, sabe, mas fora os apavoros. Eu lembro da partida do William. O William jogou muito naquele jogo e foi uma, sabe, foi um presta atenção aquela vitória. E eu acho que essa derrota dessa quinta-feira contra o Palmeiras serve como um sinal de alerta pro Botafogo, sabe? A gente vai crescer, a gente está crescendo, só que a gente ainda precisa reconhecer que tem outros times em estágios mais avançados que o nosso, né? Como a gente já falou aqui, o Palmeiras tem, né, é o melhor time da América, né? Tem um elenco muito bom, um elenco muito forte, tem um treinador muito bom, e que isso vai acontecer, né? Você vai lá pro Allianz Parque, você vai perder. O que não pode acontecer é você ser, desculpa o termo, torcida alvinegra, você ser praticamente humilhado, sabe? O Botafogo parece que não competiu em campo. Então, um cenário difícil. O Pedro, o que também atrapalhou o Botafogo hoje é que estava sem o Erisson, né? O Erisson que vem sendo o artilheiro do Glorioso nessa temporada. O Erisson ficou fora por lesão no tornozelo, e o Matheus Nascimento estava na seleção sub-20. Então, aí ficou mais difícil ainda, né? Sem seus dois principais atacantes, aí não tem como também.
É, exatamente. A gente vê uma carência no elenco do Botafogo, porque com o Erisson fora e o Matheus Nascimento na seleção, realmente caiu muito nível, né? Matheus Nascimento, que inclusive fez gol e foi bem na vitória do Brasil sub-20 no amistoso. Mas o Botafogo, cara, sem a presença do Erisson, ele é o cara que mais faz gol, né? Basicamente, um dos únicos que faz gol. O ataque do Botafogo também não tá fazendo tanto gols, não acho, quando perde seu principal atacante contra um dos principais times da América, do melhor do Brasil atualmente, né? Aí fica realmente complicado. Realmente, não precisava ter tomado 4 gols, né? A defesa acho que também foi muito mal nesse jogo, mas também não fez nenhum, então o time todo foi mal como assim, como coletivo.
É, e parecia que todo o time do Palmeiras estava bem, Juliana. O Palmeiras, pô, tomou, filho, 2 do Rony, né? 1 do Scarpa, 1 do Wesley. Que golaço do Wesley. Ele saiu pedalando, deu 8 pedaladas para cima do Daniel Borges, chutou no ângulo, ainda bateu na trave e entrou um verdadeiro golaço. Eu acho que mostrou, né, o Juliano, que o Botafogo ainda tem muitos passos para caminhar ainda, né? Muita água para rolar. Só que eu também não acho que seja momento, sabe, do time e da diretoria jogar tudo pra cima, né, e meio que esquecer todo o planejamento que foi feito, né. Eu já vi alguns torcedores criticando muito dos casos, né, alguns até mesmo pedindo a demissão do treinador. Eu acho que também ainda não chega tanto, né, acho que é um momento de tranquilidade, de fazer o que não aconteceu no Flamengo, né, de dar respaldo ao treinador e deixar ele trabalhar.
Não, eu acho que o caso do Botafogo não é nenhum caso extremo, é porque o torcedor também, ele é muito apaixonado e acaba falando coisas sem pensar, porque é o normal, e não dá certo de ficar chateado com a derrota do próprio time e botar a culpa no treinador, é o normal. Mas falando assim, mais friamente, não sei, não é um caso para pedir a demissão do Luiz Castro. Eu acho que ele só precisa dar uma trabalhada, trabalhar mais, né, e rever os conceitos dele, ver o que ele pode melhorar dentro de campo, no time dele, treinar mais o time dele, diferentes, novas dinâmicas, e para voltar a ter bons resultados e embalar em mais vitórias, só deixar o Luiz Castro trabalhar.
É, a gente falou aqui do Luiz Castro, ele na entrevista coletiva pós-jogo, ele falou assim, ó, abre aspas, mas se os resultados não aconteceram como não estão acontecendo, é o que me espera, né? E esse o que espera ele seria a demissão. Acho que ele reconhece, né, que o Botafogo precisa melhorar e que se os resultados não vierem, é natural que ele vai ser cobrado, que demissões podem acontecer. Só que a gente espera que ele dê certo, né? Que a torcida consiga, que a torcida dê uma acalmada, né? Não é que não seja para ficar indignado, tomar um 4-0 nunca é fácil, mas é para você entender o momento do clube, né? Entender o momento do Palmeiras e saber que, principalmente nessa próxima janela de transferências, o elenco do Botafogo vai ser reforçado. E tentar segurar esse tempo, né, esse intervalo de tempo entre a partida de hoje e esse começo da janela de transferências, para que o Botafogo também não fique numa situação muito ruim. Então, Acho que é um momento de calma, acima de tudo, para o torcedor botafoguense, né? De não, sabe, achar que tá tudo ruim e nem também de, sabe, de meio que passar pano, né? De relevar a derrota de hoje. Acho que é um momento de calma, acima de tudo, para o torcedor botafoguense. Mas vamos sair do Botafogo e vamos para o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, né, teve lá no início da semana a confirmação da saída do Zé Ricardo. Ele aceitou a proposta de um time do Japão. Ele saiu do Vasco, né? A torcida criticou muito ele, né? Eu fiquei até surpreso na hora, porque acho que era um dos principais momentos que o Zé Ricardo estava vivendo no comando do Vasco. Vinha de um empate contra o Grêmio, né, por 0-0, só que não estava numa sequência ruim, Vasco bem na Série B, bem encaminhado, só que ele foi lá e saiu. E aí o Vasco, na terça-feira, foi lá para o Nordeste, lá no campo do Santa Cruz, no Arruda, e venceu o Náutico por 3-2. Teve toda uma confusão lá no início do jogo, né, para começar. O Náutico queria estrear seu uniforme novo, só que o uniforme ainda não havia chegado ao estádio, então demorou um tempo para começar. Ô, Juliana, eu acho que assim, depois da saída do Zé Ricardo, né, assumiu o interino, o Emílio Faro, eu acho, Juliana, pelo que eu assisti, acho que foi a melhor partida do Vasco na Série B. Não sei se você concorda comigo.
Concordo com você, com certeza. Foi a melhor partida do Vasco, coincidentemente ou não, após a saída do Zé Ricardo, foi a melhor partida do Vasco na Série B. Tomou o gol lá, teve seus erros, teve pênalti marcado pro Náutico no finalzinho do jogo, e foi um pouco amargo pro torcedor vascaíno, mas pelo menos o time já estava vencendo por 3-1 na ocasião, e foi o primeiro jogo também no campeonato que o Vasco fez mais de 2 gols. Só tinha feito 2 gols em uma partida, se eu não me engano, foi uma vitória por 2-0. E de todos os outros jogos, não tinha empatado em 0-0, ou em 1-1, ou vencido por 1-0. Foi a primeira vez que o Vasco fez mais de 2 gols. Foi a melhor partida do Vasco dentro de campo. Com relação à questão dos uniformes do Náutico terem atrasado para chegar, eu acho que eu só tenho uma palavra para dizer: bizarro. São situações que só acontecem em jogos em que o Vasco está participando. Por exemplo, teve um jogo que o Vasco levou gol enquanto estava passando o replay do gol que ele tinha tomado. Aí dessa vez os uniformes do Náutico atrasaram e o Vasco entrou em campo e estava apenas o Vasco e os juízes ali para o início do jogo. Eu tô rindo porque não tem como não rir. E aí teve um clássico contra o Flamengo que o jogador do Vasco se machucou, que tinha sido lateral esquerdo, Ramon, e aí a ambulância quebrou dentro de campo e jogadores do Vasco e do Flamengo tiveram que empurrar a ambulância para sair de campo. Então, assim, o clube de regatas do Vasco da Gama, eu acho que é o clube mais aleatório de futebol que existe. Eu tenho que rir, não tem como, gente. Foi muito engraçado.
É, eu acho que se tem Vasco em campo, tem entretenimento, né? Seja pro bem, seja pro mal, acho que sempre vai ter entretenimento, você vai sempre se divertir assistindo ao Vasco da Gama. O Pedro, eu acho que foi também maneiro da partida, foi ver os dois moleques, né? Os principais moleques da base do Vasco, sendo importante. O Figueiredo, que tem um foguete na perna, impressionante o que ele chuta. Outro golaço de fora da área, né? Em cobrança de falta, o pau ainda bateu no travessão e caiu lá dentro. E o Andrei, né, que fez toda a jogada do gol, saindo lá de trás, deu caneta no jogo, ainda chutou no canto, no canto do goleiro, golaço, aquela colherada, né, que a bola vai de curva. Acho que são as melhores notícias do Vasco depois desse jogo.
Não, com certeza, cara. Eu acho que o gol do Andrei reflete bem assim a partida do Vasco, assim, uma partida coletiva muito bonita. Como foi aquele gol, né? Uma tabela com o Nenê ali dentro da área e chutou na saída do goleiro. E o Figueiredo, cara, que vem vivendo um ótimo momento. Ele só tem 2 gols, né, como profissional, mas ele tá se firmando agora como titular esse ano. São 2 golaços, né, de fora da área, bem parecidos, inclusive. Eu acho que o Figueiredo, esse foi o destaque do jogo pra mim, cara. Foi o Figueiredo. Ele fez um gol anulado, né, que ele tava impedido, e ainda deu uma assistência pro Nenê. Então, ele foi muito bem na partida. E acho que, assim, os moleques da base do Vasco sempre vão dar alguma coisa, assim, sempre vão dar frutos. E outra situação que eu lembrei, que a Juliana tava falando que o Vasco é o time mais aleatório, eu também lembrei daquela ocasião de Vasco e Cruzeiro, que tava 1-0 pro Vasco, mas a transmissão na Globo botou 2-0. Aí quando o Cruzeiro fez um gol, ninguém entendeu porque que eles estavam comemorando. Aí no final a gente descobriu que tava realmente 1-1. Assim, realmente o Vasco é muito aleatório. Tem uma amiga minha que fala que Deus odeia o Vasco, né? Mas ama o vascaíno. E o vascaíno realmente, ele tem que ser muito fiel para não abandonar esse time, cara. Assim, com certeza é o time mais aleatório do Brasil.
Inclusive, o próximo adversário do Vasco é o Cruzeiro, né? Espero que essa cena não se repita novamente. Mas se repetir vai ser engraçado de novo, porque é isso.
É, pois é, acho que quem assiste ao Vasco não tem sossego, né? Sempre vai ter assunto para comentar. Ô, Juliana, outra coisa que eu queria conversar com você foi a estreia do Danilo Bosa, né? O zagueiro chegou de empréstimo do Juventude para essa temporada, jogou pela primeira vez nessa partida do Vasco na terça-feira, e eu acho que impressionou, né? Acho que a torcida do Vasco gostou dele. Acho que o Quinteiro, que veio de Fortaleza, não... Acho que veio de Fortaleza, se não me engano. Não tem esperado tanta confiança. Acho que o Bosa pode ser um zagueiro titular do Vasco. É, não sei se ele chega com tanta moral como chegou o Quinteiro, né? O Quinteiro acho que é um zagueiro até mesmo mais badalado. O Bosa é um jogador menos conhecido. Só que ele me impressionou. Acho que ele pode sim assumir essa posição de parceiro do Anderson Conceição.
Foi uma boa partida mesmo do Danilo Bosa, né? É, vai ser uma boa competição pro Quinteiro, é porque o Quinteiro, apesar de não ter inspirado ultimamente tanta confiança, ele no começo tava mais nas graças da torcida, né? Agora nem tanto. Tava fazendo até uma boa dupla com essa posição, mas a partida do Danilo Bosa contra o Náutico foi muito boa. Então, eu acho que tem uma boa chance dele assumir essa posição aí. Ele só vai disputar agora a posição com o Quinteiro, né? Eu, na minha opinião, eu acho que eu preferia, nesse momento, depois da partida do Danilo Bosa, eu preferia ele. Mas foi uma partida só, né? Vamos ver como vai ser daqui pra frente, se ele vai manter um nível, se foi só uma coisa de um jogo que ele tava inspirado.
Eu acho, Pedro, só que o torcedor vascaíno ainda tem que prestar atenção, é que o Vasco tinha um placar seguro, né? Na partida abriu 2-0, depois tomou 2-1. E aí fez o 3-1. Mas mesmo assim ainda sofreu um pouco de sufoco, ainda teve aquele sufoco, né, lá no final da partida com o pênalti. Eu acho que esse é o único ponto que o torcedor do Vasco ainda precisa se preocupar para esse segmento da Série B, né? Quando, até mesmo quando tudo parecia que ia bem, o Vasco quase se complicou na partida.
É, eu concordo, assim, a atenção do jogador sempre tem que estar no máximo, mas assim, nesse caso eu acho que foi mais... Acho que foi algo natural, assim, o Vasco abriu 2-0 e depois sofreu um empate, o time também do Náutico estava jogando em casa, então acho que é algo natural, assim, o Vasco também não vai, você não vai ver o Vasco goleando, assim, esses times com muita frequência, mas aí conseguiu fazer o 3-1, né, que deu ainda um fôlego, e aquele gol no final, assim, foi um pênalti bobo, marcado, então acho assim, não, a gente não pode se prender a essa análise de... Que o Vasco ele relaxou nesse caso, assim, eu acho que foi circunstancial da partida mesmo. Eu acho que os jogadores do Vasco, o elenco e o treinador estão bem aguerridos, né, com o projeto de subir. O Vasco está em terceiro colocado e eu acho que vai subir com certeza. E é isso, cara. Ano que vem o lugar do Vasco é na Série A.
É, e quem também tá bem firme nessa briga para voltar à Série A é a torcida do Vasco, que a gente já vem elogiando há muitos episódios. Só que a torcida, a gente vem elogiando a torcida que ia a São Januário, né? Que era a partida onde o Vasco era o estádio onde o Vasco vinha mandando suas partidas, né? Só que para esse jogo contra o Cruzeiro no Maracanã no domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco vai sediar essa partida no Maracanã. E a torcida vai fazer a festa, já esgotaram os 65 mil ingressos para a partida. Então, vai ter um público fantástico, atmosfera impressionante. Eu não sou vascaíno, vou confessar, mas eu gostaria de ir a essa partida só para viver todo esse clima dessa partida desses dois gigantes, né? Dois times que estão na busca pela Série B, estão pela conquista da Série B. E para voltar à Série A, eu acho que tem tudo para ser uma grande partida, Juliana. Acho que a torcida do Vasco é um show à parte, vai ser um show à parte no Maracanã.
Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, né, entre os dois times vamos botar assim, nesse momento do campeonato, são os principais times em busca do título, principalmente o Cruzeiro, que está bem na frente com 28 pontos, se eu não me engano, 28 pontos. E a torcida do Vasco vai fazer um show à parte, sempre faz um show à parte em São Januário. Alguns vídeos da torcida têm viralizado na internet depois dos jogos, porque sempre tem lotado os jogos, ingresso esgotou em 48 horas. A única coisa ruim que eu tenho para comentar sobre esses ingressos é que estão estimando que cerca de 7 mil desses ingressos estão nas mãos de cambistas. Então não sei se o público vai ser tão grande quanto se estima pela venda dos ingressos, mas de qualquer jeito vai ter mais de 50 mil vascaínos no estádio, empurrando o time e cantando. Vai ser uma atmosfera bem legal no Maracanã, tem tudo para ser um grande espetáculo. Vamos todos
cantar de coração. É, infelizmente os cambistas ainda são um problema, né? Quem vai uma vez ao Maracanã, principalmente ali naquelas saídas do metrô e do trem, é muito fácil você encontrar com eles, né? E você vê a polícia mesmo ali do lado e não fazendo nada, é muito difícil você combater isso, é algo antigo no futebol brasileiro, mas como a Juliana bem falou, a gente espera que isso não vá atrapalhar o Vasco nessa partida, né? Acho que acima de tudo a torcida do Vasco vai estar presente, os 50 mil, quem sabe, esperamos 60 mil, apesar desses cambistas presentes, a gente sabe que eles vão fazer uma linda festa e que a gente espera, né, como cariocas, que o Vasco saia com a vitória. O Pedro, acho que só pra gente fechar aqui do Vasco, acho que a única coisa ruim é o Andrei, né? Que o Andrei, como a gente elogiou, foi muito bem nessa última partida, só que o Andrei vai estar fora dessa partida contra o Cruzeiro porque ele se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20. Acho que esse é só o problema do Vasco nessa próxima partida.
Não, eu concordo com você, o Andrei que vem numa fase assim, uma crescente muito boa, né? Mas assim, ele vai pra Seleção Sub-20, eu acho que o torcedor vascaíno, óbvio que queria ver ele em campo contra o Cruzeiro, mas parte dos torcedores também gosta de ver os jogadores da base na Seleção, né? Acho que sempre tem aquele sentimento de orgulho de ver uma cria da base jogando pela Seleção, e eu acho que o Vasco consegue suprir, não com a mesma qualidade, a saída dele, mas ainda consegue ganhar esse jogo contra o Cruzeiro.
Vamos ver, isso são cenas dos próximos capítulos, e próximos capítulos esses que vocês só vão ver no próximo pontapé, que esse nosso pontapé de hoje vai ficando por aqui. A gente espera muito que você tenha gostado de mais uma dessa edição. A gente torce para que na próxima, nos nossos cariocas venham com vitórias, né, que Flamengo e Botafogo retomem o caminho das vitórias e que Vasco e Fluminense continuem nesse início promissor de temporada, né? Então é isso, Pedro. Até semana que vem.
Até semana que vem, ouvintes aí da Audio Ativo, Juliano e Hugo. Assim, espero que na semana que vem, como da outra semana passada também, nosso time de cariocas vençam. São duas partidas, né? Final de semana, meio de semana, pra gente comentar da semana que vem. E acho que eu tô sentindo que dessa vez vai dar os cariocas, cara. A gente vai melhorar.
Tomara, Pedro. Até semana que vem, Juliano.
Tchau, gente. Até semana que vem. Espero que na próxima semana a gente possa falar no pontapé das 4 vitórias que nossos 4 times cariocas vão ter nos seus campeonatos.
Vamos torcer para isso, né? Só aquele recadinho inicial, né? A gente espera muito que você siga a nossa página no Instagram, @audioativo.eco, que é por lá que você fica sabendo de tudo de novo que sai aqui na nossa Audioativa, né? Todos os programas novos a gente está sempre postando lá. E que você acesse o nosso site, audioativo.com, que é nesse site que você escuta todos os nossos programas. Você pode ouvir o nosso pontapé, pode ouvir os outros programas, né? Pode ouvir o Tie Break, o pontapé, o placar feminino, pode ouvir o nosso giro de notícias, o giro dos esportes, uma grade de programação completa para você, com muito entretenimento, notícias e esportes. A gente também agradece agora a vocês pela audiência, ao nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade de falar de futebol. Será sempre um prazer, nunca uma obrigação. Então a gente agradece a ele pela chance de participar de mais um pontapé. É isso, galera. Vamos torcer pelos nossos cariocas e até semana que vem. Tchau!